Vereador Vespasiano, vereador Sargento Pereira, vereador Paulo de Lima, vereador Gerri Cabeleireiro, vereador Eli Rosa, vereador Mauro José Severiano, vereadora Geli, vereadora doutora Dinamélia, vereador Vilmar Silvestre, vereador Wederson, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Jean Carlos. Quórum suficiente, senhor presidente.
Concordo suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Paulo de Lima que faça a leitura do texto bíblico.
Então invoquei ao nome do Senhor e o Senhor levar-me a alma compassiva e justo é o Senhor. É o nosso Deus misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e a ele me salvou. Volto a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livrastes da morte e a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Salmo 116, versículo 4 e a 9.
Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o secretário.
Leitura da ata da 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 27 dias do mês de fevereiro de 2013, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, Goiás, sob a presidência do vereador Luiz Santos Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Pedrinho de Porto Rico, Fernando Cunha e Carlos Alberto. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da ata anterior, que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente, a vereadora Miriam Garcia, que fez longo comentário sobre a lei criada em maio de 2011, e falou ainda que já teve nessa casa prestação de contas e a única que chegou em suas mãos foi do Hospital Espírita de Psiquiatria, e que foram enviadas cópias para a Prefeitura Municipal, para a Secretaria de Saúde. A vereadora fez um longo comentário sobre o assunto e ficará registrado. O vereador Gerri Cabeleireiro usou a tribuna para comemorar o Dia do Idoso e fez breve discurso sobre o assunto. E finalizou sua fala demonstrando seu respeito à Ordem dos Músicos e fez homenagem ao senhor José Renato, integrante da banda Entre Parentes, e a todos seus irmãos. No grande expediente, o vereador Wederson Lopes utilizou a palavra para comunicar que deu entrada hoje dessa Casa de Leis do requerimento que cria a Frente Parlamentar de Combate às Drogas e que conseguiu a assinatura de todos os edis dessa casa. O vereador fez uma breve explicação sobre o assunto que ficarão anexados. Outro assunto trazido pelo vereador também foi sobre o projeto da vereadora Dinamélia Ribeiro, que inclui no calendário oficial do município de Anápolis o Dia Municipal de Combate à Homofobia. E nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, marcando-se outro para o dia 4 de março, em horário regimental.
Ata à disposição dos nobres pares.
Leitura de correspondência, presidente. Correspondências enviadas pelo Fundo Nacional de Saúde, comunicando liberação de recursos financeiros. Correspondência enviada pela Diretoria de Fiscalização em Obras.
O Hamilton falou para escrever você aí.
Respondendo reivindicação do vereador Jackson Charles em relação à construção do CMEI da Vila São Vicente. Correspondência enviada pelo chefe de gabinete, do vereador Sargento Alberto, comunicando que o mesmo está ausente nesta tarde por motivo de sua esposa passando por uma cirurgia. Correspondente do vereador Fernando Cunha, comunicando que será ausente dessa sessão em decorrência de compromissos partidários. Projeto de decreto legislativo de autoria do novo vereador Paulo de Lima, que concede título de cidadão neopolino ao juiz de direito Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas. Projeto de lei do senhor vereador Jean Carlos, que dispõe sobre a criação de calçadas verdes no município de Anápolis e da Outras Providências. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, onde requer ao CMTT estudos técnicos para a instalação de um semáforo na Avenida Nair Xavier Correia, esquina com Rua Souzana, no Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, onde requer ao órgão competente seja providenciada em caráter de urgência a trafegabilidade nas ruas Brasil, Maranhão e Bahia, no Jardim Promissão. Requerimento do vereador Pedro Mariano, onde requer ao órgão competente serviço de patrulhamento e instalação de redes de esgoto na Rua 1, quadra 1, Jardim Petrópolis. Requerimento do vereador Gleir Martins, onde requer ao órgão competente serviço de patrulhamento na estrada Anápolis Gameleira, a partir da Choscaria Catarinense até o córrego Extrema. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requerendo ao órgão competente retirada da ilha em frente ao supermercado Floresta e Camelódromo. Requerimento do vereador Sargento Pereira, onde requer ao órgão competente o acesso aos quadrantes na faixa de pedestres que se situa em frente à Faculdade Anhanguera. Requerimento do vereador Pedrinho de Porto Rico, onde requer ao órgão competente serviço de troca de lâmpada no poste número 4412 da Rua Barreto, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer ao órgão competente solicitação de asfalto na Rua Rafael Braga Tiburcio, bairro Vale das Laranjeiras. Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer serviço de asfalto na Rua Clotildes, quadra 5, lote 10, Vale das Laranjeiras. Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer ao órgão competente serviço de recapeamento na Rua Orlando Fagundes de Queiroz, residencial Xangri-Lá. Requerimento do vereador Li Rosa, onde requer ao órgão competente serviço de recapeamento das ruas Esmeralda e Rua Brasília, setor Itamaraty, primeira etapa. Requerimento do vereador Jeca Cabeleireiro, onde requer ao órgão competente ser instalado uma grade de proteção na entrada do Hospital Municipal, viabilizando um local mais arejado à população. Requerimento do vereador Pedro Mariano, onde requer Secretaria Municipal de Saúde estudos para a construção de um posto de saúde na Vila União. Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer Secretaria Municipal de Saúde a construção de um posto de saúde no Jardim Primavera, segunda etapa, e baixo Santos Expedito. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer ao competente serviço de roçagem no campo de futebol da Rua Rio de Janeiro, esquina com Rua Oswaldo Cruz, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Jackson Charles, onde requer ao órgão competente serviço de roçagem no terreno situado na Rua 1, quadra 29, lote 17, residencial Arco-Íris. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer ao órgão competente serviço de capina e limpeza na Praça Vila Mariana, no bairro Paraíso. Requerimento do vereador Paulo de Lima, onde requer ao órgão competente serviço de roçagem na Rua Antúrio, quadra 9, lotes 1, 2 e 5, Jardim dos Ipês. Requerimento do vereador Jackson Charles, onde requer ao órgão competente serviço de roçagem de um terreno situado na Rua 1, quadra 29, lote 17, bairro Arco-Íris. Requerimento do vereador Jackson Charles, onde requer poda de árvore na Avenida João Florentino, quadra 41, lote 21, Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Pedro Mariano, onde requer ao órgão competente serviço de tapa-buracos nas ruas PP5 e PP6, Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, onde requer ao órgão competente serviço de tapa-buracos na Rua José de Alencar, centro, próximo à Igreja São Sebastião. Requerimento do Pastor Vilmar Silvestre, onde requer serviço de tapa-buracos na Avenida José Sarney, em frente ao CEASA, bairro Jamil Miguel. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer ao órgão competente serviço de tapa-buracos na Praça Vila Mariana, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer ao competente serviço de tapa-buracos na Rua São Paulo, quadra 10, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer ao competente serviço de tapa-buracos na Rua Barreto, quadra 16, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer ao competente serviço de tapa-buracos na Rua Sueli Pinheiro Braga, quadra 66, lote 7, 8 e 9, bairro Via Parque. Requerimento do vereador Hamilton Firo, onde requer serviço de tabuacos na rua RA02, quadra 9 e 10, Residencial América. E serviço de patrulhamento na rua RA26, quadra 31, Residencial América, segunda etapa. Requerimento do vereador Hamilton Firo, onde requer o competente, serviço de tabuacos na rua 24, quadra 7, Vale do Sol. Requerimento do vereador Hamilton Firo, onde requer o competente, serviço de tabuacos na rua Cruzeiro do Sul, Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer o competente, serviço de tabuacos em toda extensão da rua João Florentino, bairro Residencial das Flores. Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer a Seneago, operação tabuacos para reparação de corte no asfalto, na rua Ângelo Teres, quadra 2B, lote 9, bairro Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer o competente, serviço de tabuacos em toda extensão da rua 4, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer o competente, serviço de tabuacos em toda extensão da rua 3, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer o competente, serviço de tabuacos na rua rua 3A, quadra 11, lote 2, bairro Novo Paraíso.
As correspondências estão à disposição dos nobres pares. Os projetos de leis encaminhados às comissões, os requerimentos encaminhados à Comissão de Justiça e Redação. Em relação a... está na minha mão aqui uma proposta de alteração do artigo 1º do regimento, assinado por praticamente todos os vereadores. Propõe a alteração no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 52 do regimento interno. A presidência está fazendo um despacho, encaminhando essa propositura para a frente que foi criada, para a comissão que foi criada, para elaborar o anteprojeto de reforma do regimento. Como diz respeito à reforma do regimento, e nós estaremos encaminhando para a comissão que está analisando esse assunto. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jean Carlos, por até 5 minutos, vereador.
Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa diretora, na pessoa do presidente Luiz Lacerda, meus nobres pares, aos ouvintes da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, aos telespectadores do Canal 5. Eu peço a vênia para usar da tribuna para fazer uma breve explanação sobre o projeto que eu protocolei, que diz respeito à criação de calçadas verdes no município de Anápolis. Eu achei oportuno protocolar na sexta-feira, para nós pudéssemos hoje discutir brevemente, aproveitando que amanhã tem uma audiência pública, né, de iniciativa do Executivo, que vem tratar aí da questão da drenagem urbana e, sobretudo, da gestão, né, permanente das águas. Esse projeto que a gente elaborou aí tem a finalidade exclusiva aí de promover a recuperação da permeabilidade do solo da cidade de Anápolis. Nós sabemos aí que a estabilidade econômica do país proporcionou o resgate aí do mercado imobiliário, né? O boom que nós estamos vivendo é a construção civil, e não é diferente aqui na cidade de Anápolis, que nós, aonde passamos, presenciamos, né, a construção a todo vapor, né? E vários condomínios, crescimento urbano acelerado. E esse projeto tem a finalidade de conscientizar tanto a administração pública como os munícipes, né, a população, da necessidade de se manter áreas de permeabilidade. Especificamente, nesse caso, nas calçadas. Nós estamos querendo conscientizar a população daqueles imóveis que possuem, vereador Eli Rosa, o senhor que é um defensor aí do meio ambiente,
calçadas acima de 2,5 metros de passeio, que possa destinar parte desse passeio a um canteiro, que seja ali facilitada a captação de absorção de água, através ali da arborização e também a utilização de gramínea, de grama, né? Porque nós sabemos hoje que nós estamos vivendo aqui nos últimos períodos chuvosos de Anápolis uma série de inundações. Recentemente, o jornal local publicou que nós temos 18 pontos de inundações críticas. E a Defesa Civil, também corroborando isso, disse que é mais de 10 pontos críticos. Eu tenho certeza que o vereador Lio Rosa já presenciou isso ali na Travessa do Washington Carvalho. E esses problemas vêm aumentando na nossa cidade. Só para vossas excelências e os ouvintes terem noção, segundo fontes estatísticas da Diretoria da Receita Municipal, nós tivemos no ano passado mais 5.700 imóveis construídos. Aí entram os regularizados e os que solicitaram alvarás. Quer dizer, um número bastante expressivo, que certamente está influenciando. Que a nossa cidade, muito sabe, não foi planejada o suficiente para a população que existe hoje. Com a expansão urbana, com as dezenas de loteamentos e com o grande número de vias que foram pavimentadas, o volume de águas que precipita, certamente tem, né, contribuído muito para o transbordo dos córregos e dos ribeirões do município, especialmente da bacia do Antas, que corta Anápolis em 27 quilômetros, né, por toda a extensão da cidade, e tem refletido especialmente aqui no centro da cidade. Então, esse projeto, ele é apenas um dos mecanismos que eu, particularmente, pretendo apresentar essa casa para, caminhando em conjunto aí com o Executivo, tentar minimizar o problema de inundação. Nós podemos relembrar aqui, há bem pouco tempo, a Faiá de Randa foi arrastada por uma tromba d'água, o que acarretou muito prejuízo, né, a paralisação do trânsito e certamente gastos, né, com a administração pública teve que fazer. E também nós tivemos um fato lamentável, recentemente, aí, todos se lembram, na avenida, avenida Universitária, onde uma jovem estudante, né, foi arrastada por uma enxurrada e lamentavelmente veio a óbito. Então esse projeto, que tende a conscientizar a população, especialmente das novas edificações, para resguardar em suas calçadas uma área para permeabilidade. Isso vai de encontro também com o Código de Edificações, que já determina que os proprietários possam destinem 20% da área dos seus imóveis para a captação de águas. Isso certamente será discutido na audiência de amanhã, que diz respeito à drenagem urbana, e eu tenho certeza que essa lei vem bem a calhar e será apreciada por vossas excelências e tem tudo para ser aprovada. Lembrando que o município poderá constituir incentivo fiscal para aqueles que implementarem as calçadas verdes. Só para ilustrar ainda mais, novos pares, o aumento da área construída no ano passado no município de Anápolis foi de área, metros quadrados, 930 mil metros quadrados de área construída. Veja a proporção e a tendência, né, de que nós tenhamos mais dificuldade nos períodos chuvosos, de alagamentos, enxurradas, precipitações. Então é preciso que nós adotemos mecanismos para tentar minimizar essas dificuldades que todos nós estamos presenciando, né? E eu tenho certeza que essa lei é apenas, né, uma gota do oceano aí do que há de se fazer. Mas enquanto o município preocupa com obras maiores e estruturantes, eu acho que nós podemos também dar nossa contribuição, né? Essa lei visa a conscientizar a população da necessidade de contribuir para diminuir esse volume de águas. E eu quero pedir a vocês, né, que logo que tiverem oportunidade, avaliem a proposta e que nós possamos aí aprovar essa lei para dar uma contribuição e tentar conscientizar a população e proporcionar a diminuição do volume de águas que precipita por toda a cidade e certamente haverá de ser aprovada aí por essa casa. Quero cumprimentar a todos e agradeço o espaço. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao novo vereador Hamilton Filho, por 5 minutos, vereador.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o seu presidente, o vereador Jean Carlos, que cumprimentaram aqui na secretaria hoje aqui, na ajuda na condução dos trabalhos. Cumprimentar também novos colegas, profissionais da imprensa e todos que acompanham a sessão. Bem, o motivo da nossa presença na tribuna hoje é para repercutir a audiência pública realizada nesta casa, na sexta-feira, para discutir sobre a questão da dengue. Bem, senhores, primeiro quero agradecer a todos os vereadores que estiveram aqui. Foi a presença de Vossa Excelência foi de fundamental importância para conduzir os trabalhos e engrandeceu sobremaneira a discussão. E aos que não puderam estar também, eu quero comunicar o resultado dessa audiência. Então, a gente pôde ter irmãos dados alarmantes sobre a questão da dengue. Friedrich, só na última semana, na semana passada, foram confirmados 137 casos de dengue. Enquanto, no ano de 2013 todo, haviam registrado apenas 91. Então, no ano todo, teve 91 confirmados e, na semana passada, 137. Então, essa questão da dengue, gente, nós temos que realmente, enquanto agente público, enquanto vereador, temos que nos esforçar para a gente poder divulgar ações de prevenção, ajudar a conscientizar a população e sempre estar discutindo, porque a epidemia está chegando, a questão da dengue é séria, é uma coisa que, infelizmente, a cidade de Anápolis será uma epidemia, na opinião dos técnicos da vigilância epidemiológica. Então, eu quero pedir o apoio de vocês e pedir à imprensa que nos ajude nessa luta. Eu peço a quem estiver ouvindo essa sessão através da Rádio Imprensa, perdão, pela Rádio Manchester, que olhe na sua casa, preste atenção se há no seu quintal alguma coisa que pode ser, que pode conter um foco do mosquito Aedes aegypti, porque realmente é uma questão que nos preocupa, uma questão que nós temos que buscar a conscientização da população, porque só o poder público não consegue. Acho que a população tem que arregaçar as mangas e tem que nos ajudar nessa luta, para evitar que os casos aumentem ainda mais. Então, senhor presidente, a nossa apresentação nessa tarde, só de agradecer quem esteve presente e dizer que a audiência pública foi de grande valia para medidas de combate à dengue. Também quero registrar também, nós tivemos aqui na audiência pública provida pelo secretário Clodovil Reis quanto à instalação e construção do novo viaduto aqui da Avenida Brasil, esquina com a Ana Jacinta, que esse viaduto, sem dúvida, será um marco na história de Anápolis, visto que o trânsito da região, eu que moro aqui na região norte e passo ali diariamente, a gente sofre muito porque é uma região que não comporta o trânsito da maneira que está. Então, eu quero pedir, cumprimentar o Clodovil Reis, cumprimentar o senhor prefeito pela sensibilidade nesse assunto e pedir que somente que observem em relação aos comerciantes da região para que ocorra a construção do viaduto de maneira a minimizar os efeitos para aqueles comerciantes, visto que, sem dúvida, com a construção eles serão prejudicados, mas é aquela história, o benefício fica, os transtornos passam. Então, só que tem que ter acessibilidade para não poder minimizar esses efeitos da construção. Então, só isso de falar, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Filho.
Pela honra,
ainda
presidente.
Na sequência... Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao nobre vereador Pedro Mariano, por até 5 minutos, nobre colega.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente.
Pequeno expediente. Vereador Pedro Mariano. Vereador, nós... Vamos conceder a palavra pela ordem assim que abrirmos a ordem do dia.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, novos colegas, vereador. Boa tarde às meninas, vereador, Dinamélia, a professora Geri, a imprensa, o Marquinhos, chefe do gabinete do Paulo de Lima, prestigiando aí o plenário, né, Marquinhos? O Nen também, funcionário da Câmara, está aqui hoje. Ô, Nen, tudo bom? Senhor presidente, o que me leva aqui hoje na tribuna, e eu passei para os novos colegas e para as novas colegas vereadoras, projeto de lei que institui a Semana Municipal de Prevenção e Conscientização, Combate ao Uso de Drogas e da Outras Providências. Sim, Esse projeto que teve o apoio de Vossa Excelência, o ano passado, do vereador Mauro José Severiano, da doutora Edina Méria, da vereadora Miriam Garcia e do vereador Fernando Cunha, com os outros novos colegas, que aqui foi aprovado. E aqui, um projeto de lei, ele é 50%. 50% vai para o executivo, lá que a procuradoria vai dar um outro parecer. Então, ele passou aqui bem e foi sancionado pelo nosso prefeito no dia 29 de junho de 2012. Aí, quero parabenizar o vereador Ederson, que é o presidente da Comissão Frente Parlamentar. E esse projeto vem dar mais substância, mais apoio à Comissão da Frente Parlamentar. O senhor vai ler aí no conteúdo, tem aí a parceria de secretaria, e a partir do momento que um projeto de lei vira lei, que é sancionado pelo prefeito, a responsabilidade é toda do município. Então, eu acho que com essa frente parlamentar de muita grandeza que Vossa Excelência trouxe para essa casa, discutiu, e os novos colegas, tudo aqui, unanimidade, os 23 assinaram e aprovaram, né? E o assunto é a droga. O que mata hoje no Brasil é droga. O que mata hoje no estado de Goiás é droga. O que mata hoje em Anápolis é droga. Num percurso de 7 dias na região onde eu moro, não é minha, é do povo anapolino, foi assassinado mais de 8 pessoas. E tudo ligado à droga. Então, a droga é uma droga mesmo, né? Então, esse projeto aqui, novo vereador pastor Ederson, ele é um instrumento muito bom para vocês já, a frente parlamentar está trabalhando, e aonde nós vamos buscar aí, eu me ofereço também, nós estamos procurando o secretário de saúde, aonde nós vamos formar para conscientizar a semana contra as drogas, com palestras, né, apoio, né, e isso que é importante. E eu acho que o maior ferramenta hoje não é só a gente estar tratando do que usa a droga, Eli Rosa, mas sim da família também. O tratamento tem que ser conjunto, o pai, a mãe, a família e o usuário. Não adianta só nós cobrar do usuário, conscientizar o usuário, mas que nós não conscientizar a família para conter, lidar com aquela pessoa que está usando esse veneno, que é a maior droga hoje na sociedade anapolina, que muitas famílias têm sentido dor pelas percas e quem usa, né? Então, eu estou trazendo aqui, tá essa lei para cada vereador, vocês lêem, e é uma ferramenta de grande valentia para a comissão da frente parlamentar dessa casa. E é o interesse dessa casa que um apresenta um projeto, é a casa, esse projeto não é do autor que fez, mas sim da Câmara Municipal. E junto com a frente parlamentar, eu acho que nós vamos ter o maior sucesso, e que nós salvar um, ou dois, ou três drogados, a vida, uma vida, esse projeto e a frente parlamentar já valeu a pena, porque a vida não tem preço. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Obrigado, vereador Pedro Mariano. Não havendo mais inscrições no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedo a palavra à nova vereadora Dinamélia Ribeiro por até 20 minutos, colega.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas, imprensa, público aqui presente, Canal 5 e Rádio Manchester que nos ouve esta tarde. Senhor presidente, subo nesta tribuna hoje para falar sobre a proposta de que tenhamos em Anápolis um dia específico para debater e combater a homofobia. Procurada por pessoas conhecidas, pessoas amigas, sérias e dignas, que me relataram as mais diferentes formas de constrangimento a que são submetidas diariamente em seus postos de trabalho, na rua, nas piadinhas de mau gosto, que servem apenas para alimentar preconceitos, na forma como são nomeados. Que não me abstenho de mencionar, até para não ferir o decoro parlamentar. Muitos deles chegam a esconder suas preferências por temerem a reação das pessoas, inclusive as pessoas mais próximas. Não raras vezes, até membros da família. Como ser humano, sensibilizada, certa, convicta, que estaria fazendo o bem para a paz e o convívio entre as pessoas, e por entender que uma das maiores causas da violência em geral tem como motivação a intolerância, o preconceito, resolvi entrar com a proposta deste projeto de lei. Antes de mais nada, é muito importante fazermos uma diferenciação entre a violência explícita e a violência implícita, velada, camuflada, vil. Aqui é fundamental dizermos que eu não entendo violência apenas como agressão física. Assassinatos, tortura, ou seja, violência explícita. Foi colocado que, se formos verificar nos registros policiais nos últimos 3, 4 anos, talvez não nos deparemos com nenhum homicídio motivado por homofobia aqui em Anápolis. Nenhuma violência explícita contra homoafetivos. E sendo assim, é muito bom, é maravilhoso. Demos graças a Deus. Vamos torcer e lutar, cada um de nós, dentro de nossas crenças, convicções, filosofia de vida, na família, que não venha acontecer isso jamais. Creio que para isto ocorra, é necessário levar a palavra de compreensão da tolerância e principalmente do amor ao nosso semelhante. E essa era a intenção dessa proposta. No entanto, é preciso dizer que existem outras formas de violência, às vezes muito pior, que deixam marcas invisíveis, indeléveis, marcas que calam fundo na alma daquelas pessoas. Violências diárias, sistemáticas. As feridas físicas, as agressões explícitas, com o tempo, na maioria das vezes, cicatrizam, saram. A violência velada, psicológica, constante, camufladas, deixam cicatrizes que duram uma vida toda. Agridem a alma, o âmago das pessoas. Essas ficam lá dentro. As pessoas têm que engolir seco, caladas. Essa, e muitas vezes, pior. E o pior, que ainda é que são exatamente essas agressões que vêm acompanhadas do falso argumento de que hoje tudo é homofobia. Não se pode falar nada que é homofobia. Tipo, eu respeito, mas não aceito. E o perigo está nas entrelinhas. Não aceito. Quanto esse tipo de agressão é denunciado, vem com a justificativa da mordaça. Do agora, tudo que for dito é homofobia. Isso não condiz com a verdade. Isso é falso. A história da humanidade ensina como é dura, difícil, árdua a luta pelos direitos civis. A luta pelo fim das discriminações raciais, a luta da mulher para defender seus direitos. Há pouco tempo, vereadora Miriam, vereadora Geli, nós não podíamos nem votar. Quem dirá sermos votadas? O único direito que nós tínhamos era de procriar. Mas por quê? Porque o contrário não era possível. Os direitos das crianças, inclusive de não serem espancadas. A luta pelos direitos dos idosos. Alvos também de tanta intolerância, tanto desrespeito. Por incrível que possa parecer, na França, que é o país berço da revolução dos ideais iluministas, contra os privilégios do clero e da nobreza, até agora, recentemente, estava em vigor uma lei de 1800 que proibia a mulher francesa de usar calça comprida. O que dizer da discriminação e da intolerância em relação às pessoas com necessidades especiais? A propósito, eu quero lembrar que a minha funcionária do lar, a dona Célia, pessoa meiga, pacífica, ela é extremamente católica. Ela, durante mais de 30 anos, ela conviveu com a surdez total. E aproximadamente há uns 4 anos, ela colocou o aparelho e voltou a escutar. Ela expressou para mim os seus sentimentos hoje, inclusive na hora do almoço, que o quanto às vezes escuta palavras agressivas, o quanto é alvo de intolerância, preconceito, discriminação por parte dos ditos normais. É doloroso escutar, diz ela, que hoje ela se arrepende de ter que ouvir tantos insultos e incompreensões por ela ser da forma que é. Às vezes, diz ela que arrepende de ter colocado o aparelho para escutar. Muito foi dito aqui dos ensinamentos bíblicos, da defesa da família. Eu quero também ousar recorrer aos ensinamentos de Cristo. É aceito por todos, assim penso, que o grande diferencial do cristianismo, dos ensinamentos de Jesus Cristo, em relação às demais denominações religiosas, é amar-nos uns aos outros como Ele nos amou, Jesus Cristo. O amor que Ele nos demonstrou, pagando por isso com a sua própria vida. Amar aqueles que são iguais a nós, que pensam igual, que se vestem igual, que frequentam os mesmos lugares que nós. Este amor é fácil. Este amor não exige nenhum esforço. E ninguém será crucificado por isso. Porém, quando a proposta cai na necessidade que Cristo colocou, que devemos amar os diferentes, conversar com eles, respeitá-los em sua individualidade, respeitá-los em suas escolhas, essa sim é difícil e muito pouco praticado. Jesus foi crucificado porque amou a todos. Ninguém na história humana foi mais agredido, vilipendiado, torturado do que ele, Jesus Cristo. E aqui me perdoe se eu estiver errada. Cristo foi morto pela intolerância em relação aos seus ensinamentos, às suas palavras, por mostrar que o caminho que deveríamos seguir era o caminho do amor. Não foi por coincidência que ele escolheu para que estivessem ao seu lado os agredidos, os perseguidos, os explorados. Como cristã, sigo esses ensinamentos, os caminhos do amor, da tolerância, do respeito. Quero ainda falar sobre as manifestações dos homoafetivos, colocados por alguns que são atentados ao pudor, que é vagabundagem. Como se isso fosse permitido, as manifestações heterossexuais. E aí temos vários exemplos. Por exemplo, recentemente, Caldas Novas. Quem não leu aquela reportagem? Jovens heterossexuais tendo relações ao céu aberto. Está errado? Eu sou contra esse tipo de comportamento. O que devemos entender é que vivemos num país de direito e democrático. Qualquer abuso, independente de quem, de qual grupo, deve ser realizado dentro da ordem jurídica estabelecida. Primeiro, obedecendo à nossa lei maior, que é a Constituição Federal, e as leis aprovadas decorrente dela. Condutas e atos que ofendem ou vão contra essas leis não podem ser aceitas. A lei é o direito, são para todos. Eu levo minha vida inteira na defesa da família. Minha profissão, meus dias, são baseados nessa premissa. Porém, entendo que as pessoas são diferentes. E a maior defesa que se pode fazer à família é levar a palavra de tolerância, do amor ao próximo. Por mais que esse outro próximo seja diferente. Respeitar e compreender essas diferenças. Compreender que somos, por essência, seres distintos. Cada qual com as suas virtudes, defeitos, preferências. Defender, apoiar, solidarizar com aqueles que são motivos de atitudes discriminatórias, agressões físicas explícitas e principalmente implícitas. E por fim, digo agora o motivo de retirar de pauta a minha proposta de projeto de lei. Porque, infelizmente, as reações foram tão absurdas que beiraram a irracionalidade no trato da discussão da matéria. A inversão de valores, onde, de repente, as vítimas passam a ser nós, os heterossexuais. Que estaríamos aqui criando leis para amordaçar a favor de uma ditadura gay. Falso. Propostas até de recorrer ao regimento interno para impedir manifestações na praça pública, aqui de frente à Câmara. Ciladas, artimanhas, colocando que devemos tomar cuidado com o projeto referido, como se tivéssemos que ter cuidado com as outras matérias. Tantos projetos inconstitucionais apresentados aqui que acabam vetados pelos outros órgãos competentes. Deve-se cuidar de todos os projetos, e não só deste. As conquistas dos direitos civis são irreversíveis. A história mostra isso. A história está do lado daqueles que defendem os direitos civis, a igualdade, a fraternidade, a liberdade, a paz nas relações humanas. Recentemente, numa revista de circulação nacional, o ministro do Vaticano para a Família, Monsenhor Vincenzo Paglia, reconheceu direitos para os casais de fato, homossexuais ou não, o que constitui uma grande abertura por parte da hierarquia da Igreja Católica. O arcebispo italiano manifestou sua total oposição à forma de discriminação, velada ou não, contra os homossexuais. Palavras do arcebispo nessa revista. Abre aspas. Em vários países, a homossexualidade é considerada um crime. É preciso combater isto. Fecha aspas. Prego e pregarei, em meu mandato, o discurso do respeito e da tolerância. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Dinamélia Rabelo. Ainda na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Mauro Severiano, por até 20 minutos, vereador.
Senhor presidente, nobres pares, senhor presidente, eu requeri esse grande expediente, em poucas palavras, resumido aqui, é só para dizer, Vossa Excelência, pedir desculpa a vocês que eu não vim na audiência pública, eu estava no evento, representando a Câmara Municipal, uns alunos me convidaram, que teve uma festa, então eu falei em nome da Câmara que eu estava representando o Poder Legislativo de Anápolis. Senhor presidente, dizem, né, assessoria, me comunicaram que foi uma grande audiência, teve muitas pessoas participando, mas faltaram algumas pessoas na audiência. Faltaram aquelas pessoas que sempre vêm criticando o prefeito municipal, porque ele construiu, disse que ia construir aquela turma de, né, quanto pior, melhor, disse que ia construir um viaduto da Praça Oeste com 5 sacos de cimento, o outro disse que construía ali com 1/2 caminhão de areia. Então, essas pessoas que tinham que vir aqui na audiência pública. Não depois ficar criticando o chefe do Poder Executivo. Eu não sou líder do prefeito, não estou apto para falar em nome dele, eu não estou outorgado para falar em nome do prefeito. Só porque, na outra administração, eu fazia parte da bancada do prefeito. E eu sabia, eu fiquei sabendo que as pessoas criticavam, é verdade, criticavam a vereadora Miriam. É, o prefeito ali é o que faça que é viaduto, que está empregando ele 9 milhões, eu faço ali por 1.200.000, faço por 1.500.000. Isso é verdade. Quer julgar a população contra a Câmara de Vereadores e a Prefeitura. Isso não é verdade. Olha o quanto custou o COPFUP, que foi construído com dinheiro do Tesouro Municipal. Não foi com Tesouro Estadual e nem verba da Federação, não. Então, eu gostaria que essas pessoas também participassem da audiência pública, né? Eu quero deixar bem claro aqui, eu sou contra a construção daquele viaduto, agora, que foi audiência, ali naquele local. Isso todo mundo sabe, o prefeito. Agora, por que que eu sou contra? Que, na época, senhor presidente, o jornalista Carlos Cecília, respeito muito, eu era fã dele, né? Ele me criticava muito, ele me criticou demais. Quando eu fui contra na época, acho que do primeiro governo Marconi, esteve aqui, a audiência pública, até o Carlos Massa, o Ratinho, né, que eles falam, esteve aqui também, participando dessa audiência. Um grande comunicador, que é o Ratinho, pouca gente sabe disso, estava aqui, eu acho que não sei se a vereadora Mira estava aqui também, que o Marconi doou, passou por essa casa aqui, nós aprovamos, por unanimidade, um terreno em frente ao ginásio de esporte, hoje se encontra o Senac, é isso? Para construir um hospital. Eu fui o único que levantou a voz aqui. E fui criticado. Falei, olha, ali não pode construir um hospital. Em frente a um ginásio de esporte, onde tem barulho. Então, vamos descentralizar a saúde. Aí eu sensibilizei o governador, naquela época, quem fui eu para convencer? Sensibilizei. E mostrei uma área ali no CSU, ali no alto da Boa Vista. Então, ele modificou, tirou o hospital e colocou lá na Boa Vista.
enquanto está gerando emprego, né? E é uma referência no estado de Goiás ali, né? Com as suas consultas, né? Eletiva e tantas outras consultas. E ele falou: Mauro, você tem razão, mas o hospital vai ser construído ali. E eu fui muito criticado na imprensa na época, fui crucificado por jornalistas na cidade, quando eu falei, vereador Jacques Salles, que aquele viaduto da TCA não podia ser ali, tinha que ser no DAIA no momento, que é ali o ponto crucial. E hoje estão em feito colateral, que o vereador Mauro estava certo. Mas na época, 15 anos atrás, me criticaram barbeiramente, ou toda a rádio, desceram ali em mim, que eu era contra viaduto, eu era um vereador bobo, xarope, me criticou mesmo. E hoje a realidade está aí. Se tivesse construído esse viaduto lá no DAIA, hoje sim, esse era o certo. Que o ponto lá crucial era no DAIA. Este viaduto não era para ser construído. Naquele tempo, não sei se é DENIT ou DNR, Departamento Nacional de Estrada, lá, até o presidente veio aqui: ô, vereador, você é contra o desenvolvimento da cidade? Eu falei: não, pelo contrário. Eu quero que esse viaduto pegue a verba e coloque lá no ponto crucial. E eles me chamaram como louco, né? Eu fui criticado, e hoje também eu posso ser criticado, mas eu gostaria que vocês da imprensa vejam a minha colocação. Eu não sou contra o viaduto, sou contra naquele local, que eu acho que essa verba, que é do Tesouro Municipal, tinha que ser aqui na Avenida Goiás. Por quê? Se eu não sou um leigo no trânsito, vereador Vista. Mas veja bem, isso é a minha visão. Quero que construa o viaduto. Quem sou eu? Sou a voz única aqui que eu sou contra. Naquele local, vereador ali, naquele local. Por quê? Porque aquele queijinho da rodoviária, porque só falo porque eu sou morador da cidade de Jardim, eu fui um pioneiro ali, e não tinha nem casa. Então, todas as vezes eu passo ali. Ali, naquele queijinho, trava. Você fica ali esperando segundos ou até um minuto ali, que não desça carro para cá, porque aqui já tem trânsito. Quem trava para não congestionar aqui é aquele queijinho, eu falo queijinho, aquela rotatória, onde vai ser construído o novo viaduto. Depois, aquele semáforo, vereador Emília Garcia, em frente o Carrefour. Depois, esse aqui, semáforo. Já tem congestionamento aqui? Fila quilométrica. E quando fazer aquele viaduto, ali não vai travar não. O carro vai passar por baixo, já vem aqui. Aí vai ser um engavetamento aqui. Então, se eu tinha até um slogan que o Dominguinho me criticava. Se eu fosse prefeito, mas eu nunca vou ser prefeito. Se eu fosse prefeito, que vontade, né? Eu construiria esse viaduto aqui, primeiro, para desafogar o trânsito. É um ponto, isso é um pensamento meu. Meu voto é batido? É. Mas depois amanhã eu falo, ó, 20 anos atrás, 10 anos atrás, vereador Mauro tinha razão. Que agora? Estão vendo lá no DAIA. Quando eu fui criticado, rebentado pela imprensa. Mas todo mundo veio me falar. Então, não sou contra viaduto, sou favorável que merece o viaduto. Mas o ponto crucial é aqui. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Eu gosto da minha cidade.
A parte.
Como o prefeito também gosta. Eu não estou aqui para obstruir o andamento, o segmento do prefeito, que ele está administrando a cidade muitíssimo bem. Mas tem que ter, assim já dizia um grande sábio, a unanimidade é burra.
A parte, seu vereador.
Quem pediu a parte primeiro? Vereador Jerry. 2 minutos para você.
Só dois minutos. Dois. Só para contribuir com a sua fala. Parabenizo, né, já só pela preocupação e pela atitude do nosso prefeito em resolver a questão do trânsito em Anápolis. Mas disse que quando abrir o queijinho, como Vossa Excelência disse aí, isso, com certeza vai aumentar-se o fluxo aqui embaixo. Nós temos ali em frente ao centro administrativo um semáforo, uma faixa de pedestre ali, e logo depois não querendo fazer aqui um comercial, mas ali perto da Ana Dízio, me falta agora o nome daquele cruzamento ali, da rua ali. Que... Oi?
De frente à Unitinta.
Isso. Aquele é o semáforo mais complicado de Anápolis, no meu ponto de vista, o mais demorado. Então, quando abrirmos aqui a porteira no queijinho, com certeza nós vamos ter um problema. Eu sei que vão ser construídos 5 viadutos, né, e até parabenizo por isso. Mas enquanto não for construído esses outros viadutos aqui embaixo, na Goiás, e esse que eu acabo de dizer, em frente à Ana Dízio ali, nós vamos ter uma complicação, uma vez que lá, em frente ao Hospital Municipal, nós temos outro queijinho. Não somos mineiros, não, mas temos vários queijinhos na cidade. Então, nós vamos ter mais um estrangulamento aí. Devolvo a palavra.
Obrigado pela colaboração. Vereador Jean. Dois minutos.
Vereador. Uma parte.
Uma parte, vereador. Parte, senhor vereador.
Vereador Jean.
Só colocando a situação no mérito da pessoa de direito. Na ocasião do viaduto do hospital de urgência, eu trabalhava na Funsaúde em Goiânia, e realmente já existia até um projeto para a construção do hospital ali no Senac, em frente ao ginásio. Quando caiu na mesa do Dr. Henrique Santillo, por coincidência, tratando de outros assuntos, eu estava no momento. A arquiteta quase teve um colapso, porque o Dr. Henrique Santillo, seria uma construção vertical, seria prédio de alguns andares. O Dr. Henrique foi totalmente contra e mandou cancelar tudo. Ele falou, mas não temos espaço. A Anápolis tem espaço, sim. Então, quer dizer, é uma situação, foi um crédito exclusivo do Dr. Henrique Santillo, que não quis saber. Falou, isso é uma concepção moderna. Ele falou, não me interessa a concepção moderna. A Anápolis tem espaço, o hospital tem que ser horizontal. Então, eu estava no momento, né, por coincidência, trabalhava lá, era engenheiro da Funsaúde. Então, tenho, digamos, conhecimento de causa. A outra situação, vereador, não estou questionando, não. Todas as suas colocações foram precisas. Só estou colocando o nome e as situações. Realmente, aquele viaduto, né, na saída de Brasília, aquilo lá foi uma verba que veio destinada para o anel viário de Anápolis, que foi embargado por questões ecológicas, óbvio, né, ia passar na reserva do Piancó, o meio ambiente não permitiu. Essa verba ia voltar para o caixa do Ministério, não sei para onde que ia voltar. Então, o DENIT aproveitou essa verba e, em caráter emergencial, fez uma licitação, né, um projeto que existia aí, era um projeto que enquadrava. Então, por isso foi para lá. Mas as suas colocações estão precisas, né? A colocação do hospital onde ele está hoje tem possibilidade de ser ampliado, e o viaduto seria... Mas só que a verba não era possível, não era uma verba que dá dessa quantidade. E a outra coisa, o Gér já falou ali que tem projeto aqui, talvez, né, no nosso pensamento, fosse melhor construir os viadutos aqui na Goiás, na Barão de Cotegipe, como prioridade. Mas o projeto já está feito lá e faz parte de um projeto maior aí. Então, cabe a nós torcer e apoiar.
Obrigado, obrigado. Olha, meu tempo já está esgotando, acho que o Jean vai falar também. Olha, eu muito bem lembrado, o ex-senador, grande ministro de Estado, passou por essa casa, foi vereador, teve participação dele sim. Mas se deixasse só para os técnicos, aquele ratinho, Carlos Massa, esteve aqui também, eu até falei para ele, que vem dar palpite na nossa cidade, você não conhece nem aonde é Barão do Rio Branco. Aí saiu de fininho. Pegou o carro dele com motorista, fomos lá também, queria pôr uma empresa aqui em Anápolis, né? Isso é 15 anos atrás. Mas então, é por essas razões que eu não estou criticando a administração líder do prefeito Frei Vodaí. Eu estou colocando a minha posição, não é a posição do PDT, posição do Mauro. Esquece que eu sou vereador, que paga imposto nessa cidade também, contribuinte dessa cidade. Isso é minha visão, que aqui está um caos, esse trânsito aqui. Então a verba que vai gastar lá, poderia, aí sim, fazeria outro. Não é que lá precisa. É necessário? É. Mas não no momento. Vereador Jean, vereadora Miriam, um minuto, por favor.
Obrigado, vereador Mauro. Na verdade, eu não havia partilhado, Vossa Excelência, mas a preocupação do senhor realmente é relevante. Mas eu acredito que tenha sido feito um critério escolhido, eleito aquele local por critérios técnicos. Mas nós, como leigos, sabemos que realmente o fluxo da Goiás com a Brasil... ele realmente demanda e exige, né, urgentemente uma intervenção. E o viaduto ali, certamente, aos olhos nossos, seria primordial e mais urgente, né? Eu creio que o órgão de trânsito deve ter colaborado nesse sentido. Esperamos que logo, né, que conclua isso, possa conseguir aí encaminhar recursos para a construção desse, que eu acredito também que seja mais imprescindível. Né? Eu agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado pela participação. Aí vem o engenheiro de trânsito e fala, bom, você é leigo, Maurão. Sei que eu sou leigo. Porque ali, perto da Câmara, na Avenida Goiás, ali é uma mina d'água tudo. Poxa, eu falei para ele, poxa, nossa engenharia é uma das melhores do mundo. Eu acho que está perdendo só para o Japão e Estados Unidos. Nós temos engenheiro suficiente aí para fazer essa drenagem. Ué, então faz por cima, viaduto. Então não vem com esse papo furado, não, que problema de drenagem. Um dia vai ser construído aí. Talvez eu não estou nesse espaço, hoje eu estou no espaço sideral. Mas tem que ser feito, e tem. Eu acho que aquele viaduto lá, no momento, não tem como voltar atrás, já tem, está tudo, a estrutura, já está até desviando o trânsito. Mas isso é a visão de uma pessoa isolada, que eu estou falando por uma parte da população. Frei, vou lá aí com a palavra, meu tempo está esgotado, depois a vereadora Miriam, por favor.
Obrigado pela parte, vereador. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar interferindo na sua fala. Mas o seguinte, as duas audiências que nós fizemos, na sexta e na segunda, as duas foram lotadas. Você não esteve nessa última, se não me engano, ou nenhuma das duas?
Eu estava representando a Câmara.
Mas esteve aqui a Câmara repleta, né, de pessoas participando. Mas, de fato, faltaram algumas pessoas, como você bem disse, principalmente aquelas pessoas também que criticaram a questão da acessibilidade das bicicletas, dos pedestres. Eu não vi ninguém fazendo movimento aqui na audiência. Tinha que estar aqui presente. Tem até um movimento de bicicletas, um grupo de bicicleteiros que fazem o movimento da cidade em prol das bicicletas, né, das vias para bicicletas na cidade. Mas, no entanto, não estiveram aqui para debater, para discutir, para dar sugestão com relação a isso. Então, realmente, faltaram muitas pessoas aqui para criticar, para ajudar no debate aqui dessa audiência. Mas, com relação ao viaduto, concordo com Vossa Excelência e também discordo, no sentido que poderia ser em outro lugar, poderia. Mas nós temos acompanhado a administração do prefeito e estamos percebendo o quê? Que é uma administração planejada. Planejada, isso é bem claro. As coisas não estão sendo feitas sem planejamento. Certamente, junto aqui com o Clodoveu, que estava presente, o CMTT, vários engenheiros de trânsito, engenheiros também de obras civis, estavam aqui, né, e com certeza tem prioridade aquele lugar ali, e certamente outros lugares de estrangulamento, outros cruzamentos que estão precisando, certamente, virão aí em breve. Como o próprio Jair disse, tem vários outros viadutos para serem construídos. Então, nós temos que ter um pouco de paciência, perceber que, certamente, ali foi prioridade, e a obra já está começando, como Vossa Excelência colocou, né? E nós temos que apoiar, porque foi o primeiro prefeito que teve essa ousadia de construir o primeiro viaduto urbano, vai fazer o segundo e, com certeza, dentro desses próximos 4 anos, vai fazer 4, 5 viadutos aí até o final.
Obrigado.
Então, assim, concordo com Vossa Excelência, que poderia ser em outro lugar, porém, eu acredito na questão da administração planejada do prefeito, que, com certeza, ali é prioridade.
Obrigado, líder. Vereadora Miriam, eu disponho de 3 minutos e 45 segundos.
Obrigada. Bom, vereador Mauro, eu só gostaria de salientar e explicar um pouco quando se fala em viaduto do DAIA. Os viadutos dentro da cidade são recursos públicos municipais. Eu já parei para pensar nessa questão que Vossa Excelência trouxe sobre dentro do nosso município. O senhor já imaginou que talvez não tenha estrutura para ser feito aqui? Esse viaduto da Avenida Goiás com a Avenida Brasil é essencial. Eu julgo assim, que é onde existe o maior número de tráfego. Mas já se parou para pensar que tipo de viaduto pode ser feito? Cadê a estrutura das ruas para largar? Porque a iniciativa, o direito privado, é aquelas lojas, seja Unitinta, seja pneus, essas coisas todas, é imexível. Ninguém vai desapropriar esses imóveis para se fazer um viaduto. Claro, e também é muito necessário esse viaduto que vai ser feito aqui em cima da Brasil, para cima do Parque Shopping, porque lá é Boa Vista, é os ônibus chegando do terminal para subir para Recanto do Sol, subir Boa Vista, para lá, a da Belém Brasília, a saída. Eu acho que lá é essencial também, vereador. Eu já pensei muito sobre aqui embaixo, sobre a nossa esquina, mas eu acho que o vereador Lisier tá balançando a cabeça, eu acho que não tem estrutura física que possa ser feito um viaduto. E uma outra coisa, vereador Mauro, é um absurdo, mas aí já não é dinheiro do município. nem do Estado, é da federação. Nós já tivemos audiências públicas, Vossa Excelência participou aqui, e nós tivemos senadores presentes, deputados federais presentes, sobre o dinheiro do viaduto do DAE, que estava depositado à época, 44 milhões, e foi perdida essa verba. Então, é um absurdo o que está acontecendo no DAE. Aquilo ali é o cúmulo do absurdo, as indústrias, sabe assim, eu não sei o porquê. A justiça, e foi suspenso pelo TCU, né? Tribunal de Contas da União. Aquele viaduto é um absurdo, mas só quem vai poder nos explicar verdadeiramente o trâmite legal e quando vai acontecer, por exemplo, eu gostaria de citar o deputado federal Rubens Ottoni, né? Ele vai poder nos esclarecer mais, mas é um absurdo o que tem acontecido lá, mas estão nos prometendo que esse viaduto vai começar esse ano, né? É o que tem nos prometido. Obrigada.
Estou concluindo, senhor presidente. Devolvo a palavra daqui a um instante. Olha, eu quero dizer para o Frei Valdair, é por isso que eu, e uns e outros, no início da minha palavra, falei. Os palpiteiros tinham que vir aí, que já recebi tantas críticas ali do viaduto para a Praça Oeste, por que eles não vieram na audiência pública? Né? Já falaram que lá não tem como o ciclista anda, falta tanta coisa, quem vai para Jaiara, fita difícil, quem desce da Santa Isabel... Então, por que eles não vieram aqui? Amanhã, depois, não vem reclamar. A audiência pública não é para vereador, para o público, dá os palpites, dá sugestão. E eles não vieram. É isso que eu estou te falando. Agora, eu gostaria e peço os encarecidos jornalistas, não escreva aí que o vereador Mauro é contra o viaduto ali, por favor. Não vem colocar palavras na minha boca que eu não disse. Eu, na minha visão, vereador Jacques, o viaduto, que esse dinheiro que vai gastar lá tinha que ser ali. Aí a vereadora Miriam, lógico que perturba alguém. A prefeitura faz um remanejamento desse pessoal aí, desapropria, valor venal. Entendeu? Se não dá para fazer um viaduto por cima da Brasil para Brasil, que faça da Goiás em cima da Goiás. Nossa engenharia é rica, rica de ideias. Mas tem que ter engenheiro na casa aqui. Então ali, qualquer leigo sabe ali que esse viaduto ali talvez fique até mais barato que o outro, que aqui não precisa tirar tanta terra, que vai ser por cima o viaduto. Entendeu? Então é isso. Então, peço compreensão a todos, que eu fui criticado pela imprensa, volto a falar, do viaduto Daia. Elisier, não foi só Henrique Santini que participou, não, essa casa teve participação maciça e várias reuniões e audiência, vereador Elisier. Então, nós levamos para ele assinatura e para o tribunal também, não é só para o Henrique Santini, não, para que intercedesse no governo Marconi, que a verba já estava destinada, não poderia ser ali. E o Henrique Santini, com a sua visão, como ele sempre teve visão, ele pegou e falou, sabe que vocês estão certos? E colocou o hospital de urgência lá. Você já pensou se esse hospital de urgência fosse aí? Olha, se está descentralizando a saúde, não precisaria. Nós precisamos de hospital. É igual o prefeito fez. Está fazendo a UPA, num local bastante bom ali, ali perto da Vila Esperança. É ali que se faz. Para que outro hospital no centro da cidade? E ele está fazendo ali no hospital, na Vila Esperança. É assim que ajuda o prefeito administrar, dando seus palpites errados ou não, que cada um tem uma visão. São cabeças pensantes aqui. Vamos discutir com a população, igual o prefeito fez a audiência pública. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Em relação a esse assunto trazido pelo vereador Mauro, eu acho que o prefeito Antônio Gomito deixou claro que esse problema do trânsito aqui em Anápolis, ele só vai ser amenizado ou resolvido com a concretização do plano de mobilidade do trânsito, do plano de mobilidade urbana, aliás, que envolve, logicamente, o trânsito, que, inclusive, o prefeito Antônio Gomito já está viabilizando recursos para poder concretizar, o que implica na construção de 4 viadutos aqui na Avenida Brasil, começando lá do cruzamento da Engenheiro Portela até esse aqui, da Fayad Rana. Agora, onde vai começar primeiro, isso é muito relativo. Eu vejo que aquele cruzamento ali da Fayad Rana com a Brasil hoje é um dos pontos de estrangulamento mais crítico que nós temos no trânsito aqui. Uma vez que ali você tem que se arriscar. Ali você tem que se arriscar, atravessar na frente dos carros, correndo para poder realmente livrar ali de uma batida. Aqui nos outros cruzamentos aqui, pelo menos nós temos uma situação mais confortável que tem semáforos. E realmente, pelo menos, tem a demora, mas não tem tanto risco de um acidente. O que não ocorre naquilo ali, que é constantemente ali, a gente, quem passa por ali sabe que o motorista passa por riscos constantes ali naquele cruzamento. Em relação ao viaduto do Daia, quando se fala que o viaduto do Daia deveria ser construído primeiro do que esse aqui, é outro também assunto a ser discutido. Porque se o viaduto do DAE tivesse sido construído primeiro, o problema que está acontecendo no DAE hoje estaria acontecendo nesse cruzamento aqui. Inclusive, quem sai do DAE à tarde, para poder vir ali, até com o viaduto aqui do Trevo de Brasília, está tendo engarrafamento. Até com o viaduto. Porque o pessoal sai do DAE e vem engarrafar aqui. Então, certamente, o problema que está acontecendo no DAE estaria acontecendo nisso. Isso quer dizer o quê? Que todos os dois viadutos são importantes. O que tem que fazer, realmente, é construir o viaduto do DAE para acabar de vez esse problema. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente, peço ao vereador Pedrinho do Porto Rico que faça verificação de quórum.
Vereador Lisier, vereador Jackson Charles, vereador Gleimo Martins, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereador Jerry Cabeleireiro, vereadora professora Geli, vereadora doutora Dinamélia Rabelo, vereadora Miriam Garcia, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Frei Valdair de Jesus, vereador pastor Edson, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico, quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia, passo a palavra pelas lideranças partidárias, inicialmente com o vereador Eli Rosa, pelo PMDB.
Senhor presidente, boa tarde, nobres colegas, boa tarde, visitantes, imprensa. Senhor presidente, uma coisa que me deixa satisfeito é o entendimento que nós todos, vereadores, estamos preocupados com a nossa cidade, com o que acontece nela. Agora, é de extrema importância nós imaginarmos que já existe uma lei, que é o plano diretor, e existe também um prefeito que trabalha em cima dessa lei, fazendo de forma programada, de forma planejada a sua administração, e com certeza absoluta, essas peças que estão sendo construídas da nossa cidade para facilitar o trânsito, que é a questão em discussão aqui, eu me descanso nessa lei, me descanso inclusive na administração do prefeito. Mas, senhor presidente, a minha motivação de pedir pela ordem para falar aqui é agradecer nosso visitante e de forma direta e importante, mais importante do que os outros, por conta de tanto tempo que não vejo o meu professor Gladys, que muitas vezes usou a tribuna dessa casa para defender a dignidade da nossa cidade, a questão da dignidade do preso. E hoje, professor Gladys, meu professor de direito por alguns anos, hoje, na verdade, se torna real a construção do nosso presídio. O senhor que deixou nossa cidade foi para o Pará. Penso que de lá o senhor tem sabido, sobretudo, a nossa cidade, que também continua sua. É um prazer recebê-lo aqui, juntamente com seus amigos, professor. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. Ainda pela ordem, vereador Sargento Pereira, pelo PSL.
Senhor presidente, a minha fala aqui é muito simples. Estava na sexta-feira lá no Clodoveu, fui resolver um problema com ele, e falando a respeito do evento que teria à noite, ele me falou que já estava planejado o viaduto. Eu acredito que, para a gente ter uma melhor oportunidade de estar discutindo o caso, seria interessante, antes de fazer qualquer coisa, igual teve audiência pública, a respeito do viaduto. Porém, o viaduto, o projeto já estava pronto. Certo? Então fica uma coisa assim, sei lá, um pouco estranho, porque o ideal é o quê? Se vai fazer uma audiência pública, tem que pegar todas as ideias, todas as sugestões, colocar no papel e aí sim, daí sair o projeto para melhorar a nossa cidade. Eu sou ali da região ali do Frei Eustáquio, passo muito ali para ir para a Basel, naquela rotatória do primeiro viaduto da nossa cidade. Foi feito para diminuir o fluxo do engarrafamento. Eu não sei se tem outras pessoas que passam naquela região, porém, não foi resolvido o problema. Tá? E quando eu fui ao Clodoveu, junto ao Clodoveu, eu falei, Clodoveu, nós temos que fazer um viaduto que não tenha rotatória. Que nós temos que planejar a nossa cidade, não para agora, sim para daqui a 10 anos, 15 anos, 50 anos. Então, se a gente fazer um viaduto com rotatória, vai já começar tendo o mesmo problema. Porque quem vai ali da Faiate Rana para Santa Maria, vai continuar esperando a rotatória, ou vice-versa. Então, eu gostaria que nas próximas vezes, nos próximos projetos do prefeito, ou de quem seja, que realmente a audiência pública seja para trazer ideias, para aí sim, através da audiência pública, realmente fazer o projeto de acordo com o interesse do povo. Porque fica muito estranho fazer uma audiência pública, sendo que já tem todo o projeto levantado, todo o projeto já para fazer e para estar pronto. Tanto que a obra já estão colocando alguma coisa aí, dizendo que já vai começar a obra. Então, por mais que tivesse o pessoal do ciclista, o pessoal para etc e tal, de qualquer segmento, não teria nenhuma vantagem nenhuma a audiência pública. Só isso eu queria falar. Volta a palavra, senhor presidente.
Pela ordem.
Quem pediu? Quer. Falava com pela ordem com o vereador Gerri, pela liderança do PSC.
Em primeiro lugar, boa tarde a todos os ouvintes, comunidade presente. Quero parabenizar a vereadora Dinamélia pelas suas palavras, foi bem sábias. Nós estamos aqui para tecer intrigas, pelo contrário. A homofobia é um tema polêmico e o que nós temos que fazer nessa casa é zelar pela moralidade e debater os assuntos no intuito de resolver o que diz respeito a essa casa. Parabenizo por pensar no ser humano em primeiro lugar. Como ela bem diz, Jesus Cristo morreu para todos. Mas temos que debater o assunto, assim como o nobre colega Jackson teve a oportunidade de se expressar. Pastor Wenderson, né, o companheiro, também o pastor Vilmar, colocando as suas ideias. Com relação ao trânsito de Anápolis e ainda o viaduto, é importante que se pense em soluções para todos os problemas. Foi citado a linha lateral, e achei de muita inteligência, porque uma vez que a gente possa tirar o ônibus entre os carros, automaticamente o trânsito flui. Então, é interessante que se faça todos os viadutos, mas como o Frei, nobre colega, colocou, não tem como fazer tudo de uma vez, né? E eu acredito que já é de grande importância, porque já estão se pensando na revitalização da Avenida Brasil, sentido norte. Com certeza, essas vias laterais foi muito bem pensada e está de parabéns. Vai, sim, ajudar a fluir o trânsito de Anápolis. É o que tem no momento. Devolvo a palavra.
Pela ordem.
Pela ordem, vereador Jackson Charles, líder do PSB.
Senhor presidente, escutando atentamente a fala da vereadora Dinamélia, quando ela mencionou, e obviamente ela deve ter direcionado ou a mim ou o pastor Ederson, provavelmente, quero dizer que a minha função aqui é defender realmente os direitos da família mesmo, ela tem razão. Não existe discriminação por parte, de forma nenhuma, de minha pessoa, muito pelo contrário, mas também não vou abrir mão de criar privilégios para situações que venham causar transtorno para as pessoas na cidade. A vereadora mencionou com muita propriedade o problema ocorrido em Caldas Novas, quando ela disse que vândalos e héteros estavam fazendo vandalismos nas ruas, e foi uma coisa feia que denegriu a imagem, inclusive, da própria cidade. Ela está correta. Só que em Anápolis não foi hétero. na última reunião que teve aqui nessa praça, envolvendo os homossexuais, foi uma verdadeira orgia também. Portanto, igualdade para todos. Lá foi feio, aqui foi horrível. Nós temos que defender o direito da família, sim. Não vou permitir, de minha parte, esconder ou omitir a minha opinião nesse sentido, porque eu tenho, sim, os meus princípios religiosos e as minhas orientações com os meus líderes religiosos são que nós defendemos o valor da família. A vereadora falou de várias coisas. Eu quero dizer, senhor presidente, que nós não sabemos as causas. Nós não temos como combater as causas, mas as consequências nós podemos combater, sim. Nós podemos lutar para que essas consequências não sejam maiores. E este é o nosso objetivo. Nós não estamos aqui defendendo e nem criticando e nem fazendo nenhuma avaliação de que a pessoa está certa ou errada ao fazer a sua opção. Talvez não seja nenhuma opção, como eu disse. As causas não é do nosso conhecimento. Mas acontece, senhor presidente, que nós temos que combater as consequências, sim. Nós temos que lutar para manter aquilo que é bíblico, aquilo que é defendido pela igreja, seja ela qual for a sua denominação. Não há discriminação. Eu, particularmente, tenho vários amigos homossexuais, pessoas dignas, pessoas que sabem se comportar e que condenam também essas práticas, que também são contra esses benefícios e essas benesses para poder amordaçar os homens ou os heterossexuais. Nós temos que pensar é nisso. Não temos o objetivo de criticar ou ser contra qualquer opção. Eu queria só deixar registrado, senhor presidente, essa minha posição, e ela continuará e ela perdurará enquanto eu estiver vida. O vereador Mauro, ele está aqui, ele mencionou com relação ao viaduto. Vereador Mauro, longe de mim, queria contestar a sua experiência, seu conhecimento, até pela sua experiência legislativa, e também por considerar que o senhor tem alguns anos de idade, mais do que eu também. Eu quero dizer ao senhor que na última reunião aqui, senhor, que nós tivemos a visita aqui de um cidadão que simplesmente ele deixou uma situação assim de surpresa para todo mundo que estava presente, que é o Edmar, lá da Pneumar. O Edmar da Pneumar esteve aqui dando um testemunho. Ele é usuário e também sofreu várias consequências por ocasião da construção do viaduto lá na universitária. E o Edmar deu depoimentos aqui que deixaram a gente bastante comovido ao dizer que ele, quando começou o viaduto, ele achava que ia ser uma porcaria, que ele achava que ia quebrar, que ele não sabia o que fazer, e hoje ele veio aqui nessa audiência para dar o testemunho dele e parabenizar a Prefeitura Municipal, ao secretário Clodovil Reis, na sexta-feira, e também dizer que, por incrível que pareça, a construção do viaduto engrandeceu a sua empresa, o faturamento aumentou, e ele está muito feliz e satisfeito com o resultado que o viaduto deu. Portanto, assim, são nessas opiniões que nós devemos respaldar. Nós sabemos, o vereador Mauro é pertinente a colocação dele, e ele está dizendo que não é contra, eu sei disso. Está dando uma opinião pessoal dele, nós temos que amparar, vereador Mauro, na questão técnica. Existe um grupo de engenharia, engenheiros que estão trabalhando nessa questão para saber qual é o fluxo maior ou menor do tráfego em Anápolis. Então, por esse motivo, nós devemos, sim, obedecer, até que se prove o contrário, a opinião daqueles. Quero também, para finalizar, dizer ao vereador Sargento Pereira, que não está, que algumas discussões foram feitas, sim, inclusive no Concidade, no Conselho de Cidade, pela qual eu sou membro do Conselho do Concidade, representando a Câmara Municipal, eu e o vereador Lisier Borges. E foi discutido esse assunto na criação do projeto lá no Concidade, que é o órgão que inclusive foi criado para este fim. Portanto, houve as discussões, é claro. Não houve uma discussão ampla, porque também acredito que se a gente abrir para discussões, o recurso vai embora e o viaduto não sai. Então, nós temos que tomar esse cuidado também. O tempo é muito curto do recurso, nós temos que adiantar isso, vereador. Portanto, houve as discussões foram feitas dentro do Concidade, pela qual eu participei das reuniões, presidente, e nós temos que adiantar o processo, às vezes, porque o período que chegou o recurso e o projeto aprovado, se dependendo, se nós demorarmos, nós perdemos o recurso, aí não tem viaduto nem na Goiás, nem na Faiá de Rana, em lugar nenhum. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Palavra com o secretário. Pediu pela ordem? Antes, o vereador Paulo de Lima, pela liderança do PDT. Entendi que Vossa Excelência não queria falar, é o contrário, Vossa Excelência quer falar.
Eu quero falar.
Faz
e
favor,
preciso. Primeiramente, boa tarde à nossa mesa, boa tarde a todos os nossos vereadores, boa tarde aos nossos companheiros visitantes e mais à imprensa. Primeiramente, meu amigo Maurão, do nosso partido PDT, tem razão em certas coisas, mas um deslize dele é normal, mas ele está sempre com a gente e a vida inteira lutando pela essa cidade. Mauro, você está de parabéns. Mas sobre a Avenida Faiá de Randa, eu tenho um comércio ali, eu sei que a gente vai ser prejudicado, mas o local correto de fazer esse viaduto, o prefeito foi muito feliz, é aquele local ali mesmo. É onde que sai toda a cidade, passa por tudo por ali. Então o nosso prefeito, não é fazendo média com o prefeito, mas sim dizendo a ele que ele foi muito feliz, juntamente com o Clodoveu Reis, que aquele é o local certo para desenvolver o crescimento da cidade naquele local. Na Avenida Goiás já temos sinaleiro, já temos toda a sinalização normal da cidade. Então, não precisaria tão rápido. E a Avenida Brasil, como vai ser por baixo a pista, vai ser correta. Então, sobre o negócio de tempo, o tempo muda tudo. Mas daqui uns anos, a gente sabe que vai estar a mesma coisa. Né? Nós estaremos discutindo aqui, se a gente estiver aqui nessa casa, a gente vai estar discutindo outro congestionamento de trânsito. Porque 220 mil carros que tem Anápolis, não tem como. Isso aí a vida inteira vai ser assim. Nos outros países maiores já estão fazendo via para pedestre, não para carro. O carro vai ser isolado, o carro vai ser complicado. Porque cada dia que você põe, se você colocar ali 30 pistas, vai encher as 30 pistas. Então vai fazendo devagar e vai conseguindo, vai adaptando a cidade. O crescimento de Anápolis cresceu muito, não tem como. Então o nosso prefeito e todo o Clodoveu Reis estão de parabéns juntamente com a empresa por fazer aquele viaduto ali primeiro. Eu dou os parabéns a eles e eu tenho certeza que vai ser uma grande obra na cidade. Ela vai ser maior do que a da Presidente Kennedy, que eu uso todos os dias. Eu sei que o uso dela, para quem vai pela universitária, foi muito ótimo. E na época, na hora da faculdade, das aulas, a coisa flui muito bem. Então, está de parabéns, essas obras têm que ser acontecidas. Se você for ouvir todo mundo, você não constrói em Anápolis de hora nenhuma. Então, Maurão, você está de parabéns. O nosso amigo Maurão não é contra. A imprensa não coloca que o Maurão é contra. Ele é a favor da cidade. Obrigado, meus irmãos.
Pela ordem.
Pela ordem, vereador Jean Carlos, pela liderança do PTB.
O importante é reconhecer que, além do viaduto, está se pensando no planejamento maior. Como bem disse a engenheira aqui do CMTT, foram eleitos 5 corredores de escoamento. A Pedro do Vico, a Universitária, a Brasil, me falta a memória a outra, e a da Presidente Kennedy com a Fernando Costa, São Francisco, né? Ou seja, é importante que não se está direcionando exclusivamente a Avenida Brasil. A um plano de mobilidade. E eu, particularmente, fico satisfeito, porque eu tenho dito aqui já da Avenida Tiradentes, Presidente Kennedy, da dificuldade do trânsito. E, pelo que foi dito, haverá intervenções também na Avenida Presidente Kennedy, até a ligação da Fernando Costa, que é outro local, né, que nós sabemos que diariamente milhares de veículos transitam por ali, trafegam por ali. E a gente já havia comentado, então a preocupação não é exclusivamente com a Avenida Brasil, que é realmente o maior eixo de mobilidade do tráfego de Anápolis, mas também com a região norte da cidade, o acesso aos bairros, né? E eu fico feliz na preocupação e de estar dando iniciativa, né? Porque nós estamos vendo, né, que está acontecendo, está buscando recursos, está se mobilizando para que as coisas aconteçam. E nós precisamos disso, né, de realmente intervenções para que viabilize uma maior trafegabilidade da cidade. Eu fiz questão de frisar porque na região norte, nós diariamente, né, vereador Paulo Lima, nos deparamos com dificuldade do trânsito. Avenida Presidente, Tiradentes, Universitária estão também na programação. Devolvo a palavra.
Palavra com o secretário.
Processo em primeira votação. Processo número 072 de 2012. De autoria da vereadora Dinamélia Ribeiro, que é um processo de decreto legislativo que cria a distinção de mérito empresa Napolina e da outras providências. O projeto é emenda de plenário, ao qual foi considerada legal pelas comissões. Comissões favoráveis, senhor presidente.
como o projeto recebeu uma emenda nas comissões, nós primeiros estaremos votando o projeto, o original, e depois apreciando a emenda. O projeto está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Apreciando agora a emenda. Em discussão.
Eu gostaria que lesse a emenda, por gentileza.
Lê a emenda.
Bem, a emenda altera o artigo 3º do projeto, onde altera o quantitativo de pessoas indicado por cada edil. No projeto original constava que cada vereador podia indicar até 3 pessoas e a redação passou a constar da seguinte forma. Cada vereador poderá indicar o total de 1 pessoa jurídica para cada funcionalidade de entrega, não importando a categoria a qual se enquadre.
Esclarecendo ainda que a homenagem acontece a cada biênio. Então, de 2 em 2 anos é que a casa estará fazendo essa homenagem aos empresários. A emenda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto com emenda.
Processo número 006/2013, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a proibição do transporte de bebidas alcoólicas de qualquer graduação alcoólica no interior dos veículos do município de Anápolis da Outra Providência. Processo pedido de vista do vereador Wederson Lopes.
Vistas concedidas.
Processo de segunda votação. O processo número 169/2012, de autoria da vereadora Miriam Garcia, que reconhece a utilidade pública a Igreja Presbiteriana Fogo Puro e determina outras providências.
Em discussão. Projeto em segunda votação. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo em primeira e única votação, senhor presidente. É o processo número 028/2013, de autoria da mesa diretora, que é um projeto de decreto legislativo que concede a medalha Dulce Farias às seguintes personalidades femininas e da Outra Providência.
Discutido, senhor presidente.
As agraciadas, vereador Hamilton Filho, Anitta Otono Gomide, Sargento Alberto, Maria Auxiliadora Batista de Godoy, Dinamélia, Marli Lemes Magalhães, Eber Mamed, Tânia Mascarenhas, vou falar sobre o nome aqui. Fernando Cunha, Maria Rosa Pereira, Gleim Martins, Edna de Oliveira Mendes, Jackson Charles, Terezinha Brito de Oliveira Cerbeto, Jean Carlos, Maria Helenice Barbosa, Jeca Olereiro, Maria Alexandrina Fernandes de Brenhosa, Sargento Pereira, Maria Jacome Nunes dos Santos, Lisier José Borges, Maria da Glória Silva Araújo, Professora Geli, Maria das Graças Braga, Mauro Severiano, Isa Cristina da Silva, Miriam Garcia, Maria das Graças Salomão, Paulo de Lima, Geraldo Fernandes de Lima, Pedro Mariano, Jusce Lara Sartim Mendes, Pedrinho de Porto Rico, Maria Josefa Vieira da Silva, Valdair de Jesus, Miriam Marques, Vespasiano dos Reis, Cimeire Ferreira da Silva, Pastor Wederson Lopes, Bispa Thelma Berchior de Souza, Pastor Vilmar Silvestre e Dalina Caixeta Ramos, e de casa pela mesa, doutora Erondina Maria Terezinha de Moraes, Flávia Carreiro Albuquerque Moraes, irmã Aldenir Mota Ribeiro e Clarice Morelli Acácio Ribeiro.
Secretário.
Discutindo, senhor presidente.
Só uma retificação, na minha indicação, Maria Helenice Ribeiro, tá?
Eu... Barbosa aqui, senhor vereador.
E a minha é Maria Ribeiro. Alexandrina.
O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Mauro. Já vi,
presidente, eu gostaria que a Vossa Excelência, no próximo ano, se eu ainda estiver aqui vivo, e que eu espero que esteja, meus inimigos, né? Cuidado com eles. Né? Porque qual político não tem inimigo? Eu acho que todos nós aqui. Gostaria que aumentasse essa medalha, que na outra legislatura era 15 vereadores e as homenageadas eram duas. Aí, gostaria que a Vossa Excelência abrisse mais a mão aí um pouquinho, que a Vossa Excelência parece que é meio duro na queda. Aumenta mais uma medalha aí. Né? É, quem dá uma medalha pode dar duas, é só isso, presidente.
Discutindo, presidente.
Ainda para discutir, vereador Jackson Charles.
Senhor presidente, a dona Terezinha Brito de Oliveira Cerbeto, que será homenageada aí por mim, pelo vereador Jackson Charles, é uma senhora que tem dado uma contribuição de uma forma expressiva, não só para a cidade de Anápolis, mas também para o Brasil. Dona Terezinha de Oliveira Cerbeto é mãe de 6 filhos, dentre os quais eu sou um deles. São 4 filhas mulheres, todas professoras, e 2 são professoras da rede pública municipal. E, além de mim, enquanto vereador dessa casa, ela também contribui para o Brasil, também cedendo um outro filho, que é vereador na cidade de São José do Rio Preto, eleito agora nessa última eleição. É, esposa do senhor Juarez Pereira Cerbeto, funcionário público federal. Então, aproximadamente há mais de 40 anos morando em nossa cidade, e tem todo o meu reconhecimento e merecedora dessa honraria, e eu acredito que ela, no meu entendimento, representa de uma forma bastante expressiva a mulher anapolina. Portanto, eu resolvi aproveitar esse momento ímpar da minha vida para homenagear a minha mãe, dona Terezinha de Oliveira Brito Cerbeto. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Projeto ainda em discussão. Em relação a esse projeto, na realidade, a lei que foi aprovada nessa casa, instituindo a comenda do Uso de Faria, ela prevê 2 homenageadas para cada vereador. No entanto, imaginem os senhores, 2 homenageadas. Só que, obviamente, essa lei ela foi votada quando nós tínhamos na casa 15 vereadores. Agora, 2 homenageadas para cada vereador já são 46, mais algumas que são da mesa diretora, já vamos passar de 50 homenagens. Imagina uma sessão com 50 homenageadas, o tanto que essa sessão não vai ficar, essa solenidade não vai ficar longa, vai acabar no fim ela ficando uma solenidade chata e até tirando o foco da nossa solenidade, que é na realidade homenagear as nossas mulheres nesse dia. Então tem que ser uma solenidade agradável, além do problema financeiro, sim. Porque praticamente são praticamente o dobro dos gastos, que é uma solenidade também que ela implica em gastos pelo legislativo, mas é um problema que pode ser discutido para o próximo ano. Se os senhores entenderem que podemos cumprir a lei mantendo as 2 homenageadas, por parte da mesa nós não vemos problema. O projeto ainda está em discussão.
Discussão, senhor presidente.
A discutir, vereador Lisier.
Só corroborando com o senhor aí, a mesma questão do projeto da nossa colega Dinamélia, doutora Dinamélia, em que, se não me engano, o projeto dela fazia menção a 3 empresas, né, onde nós concluímos que seria um número muito exagerado e acabaria perdendo, como o nosso presidente disse, o foco da questão. Praticamente a gente estaria homenageando, em pouco tempo a gente teria poucas empresas para serem homenageadas, né? E perderia o brilho. Então, a ideia é essa, é homenagear aquelas empresas selecionadas, a mesma coisa com as mulheres. Então, acho que é essa, eu acho que a ideia foi muito providencial e teve apoio, acho que, de quase todos aí, os vereadores. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo o projeto, vereadora, professora Geli.
Em relação ao número de homenageadas, sabemos que pelo grande número de vereadores agora, grande número não, os 23 vereadores, com 2 homenageadas para cada um, realmente a sessão ficaria muito extensa. Apesar de sabermos que as mulheres merecem ser homenageadas, e aqui teremos apenas uma pequena fração das mulheres que fazem um trabalho relevante em nossa comunidade. Sabemos que em Anápolis aí nós temos grandes mulheres, mulheres valorosas, que desenvolvem trabalhos excepcionais e que merecem toda a nossa homenagem, não só durante essa semana, durante esse dia 8 de março, mas durante todos os dias do ano.
E ressaltando a pessoa que eu indiquei, sabemos que não tem como falarmos de cada uma delas, mas indiquei a apóstola Maria das Graças Braga, que é uma mulher que vem aí desenvolvendo um excelente trabalho frente à Igreja Internacional da Renovação na nossa cidade, fazendo um trabalho de relevância social e espiritual na nossa cidade, que merece o todo o nosso respeito, toda a nossa consideração e merece as nossas homenagens.
Discutindo.
Ainda para discutir, vereador Jean Carlos.
Eu, a exemplo do vereador Jackson Charles, eu também tive o privilégio, né, de indicar a minha mãe. E ainda contei com a compreensão do ilustre presidente da mesa, por poder indicar também a minha madrasta. E eu tenho esse privilégio aí de, graças a Deus, gozar, né, do apoio maternal de duas. Né, e eu tive a honra de indicá-las e na pessoa da minha mãe, Maria Lênice Ribeiro, estender a todas as funcionárias públicas municipais. Minha mãe é servidora há 32 anos, né? Eu até, através dela, que fui realmente admitido na prefeitura, e ela é uma servidora telefonista, né, que com muita luta dignifica aí a classe das funcionárias públicas municipais. E tenho certeza que ela, dentro da sua, né, humilde função, tem prestado um serviço a contento, e eu me sinto orgulhoso de poder indicá-la, assim como também a minha madrasta, né, esposa do meu falecido pai, a Clarice, que é uma mulher de luta, guerreira, de índole também. Obrigado. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão.
Discutir, senhor presidente.
A discutir, vereador Gleimo.
Senhor presidente, só quero falar que eu indiquei a deputada Flávia Moraes, deputada Flávia Moraes, a mesa diretora. Quando eu citei o nome dela, ficaram felizes, né? Disse que é um nome bom, de peso. Falar que a deputada tem um relevante trabalho para a cidade de Anápolis, para o estado de Goiás e para o Brasil, uma vez que ela foi deputada estadual, secretária da Cidadania e Trabalho, onde fez um belíssimo trabalho. Lá em Trindade, ela tem uma referência muito forte lá em Trindade com o esposo dela, o Dr. Jorge Moraes. E foi um privilégio para mim citar o nome dela e a mesa acatar com bons olhos. E a Edna também, a Edna Mendes, é funcionária aqui de Anápolis, está em Goiânia, lá no governo. É uma pessoa que tem prestado um bom trabalho na cidade, através do filho dela, daquela Mendes, Pimenta Mendes, todo mundo conhece. Uma propaganda para a Edna aqui, né? Começou na faculdade, brincando lá de fazer as coisas. Fez um molho de pimenta e está em todo o Brasil. Ou seja, ela merece também esse reconhecimento. Agradeço.
Ainda em discussão.
Senhor presidente, questionando, só tratando de homenagem, quero parabenizar o Fleury, motorista da TCA, onde eu comecei a vida minha ali na TCA. Eu era menino de calça curta ainda. Meu motorista da TCA, ele era motorista, eu era cobrador. Está ele e o genro dele. Fleury, parabéns pela visita sua aí. Eu quero que lave em ato. Obrigado.
Abraço ao Fleury. Registro também entre nós a presença do vereador do Partido dos Trabalhadores, o Vando, lá de Ouro Verde, e também do vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, o Laurindo Gomes. Sejam bem-vindos. Projeto ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Palavra com o secretário.
Votação de requerimento, senhor presidente. Requerimento do vereador Sargento Pereira, onde requer ao competente serviço de captação de águas pluviais nas seguintes localidades: Baixo Jardim Alvorada, Avenida Hong Kong, quadra 14, em frente ao lote 10, 11 e 12. Rua Varg, quadra 28, em frente aos lotes 2, 3 e 14.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer ao competente serviço de retirada de entulhos e limpeza do matagal na calçada da rua Sônia Carrijo, quadra 63, lote 13, esquina com a Avenida Pedro do Vico, bairro Vian Parque.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, onde requer ao competente serviço de tapa-buracos na linha do ônibus da rua Pemerico, Vila Jaiara, Nova Vila.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, vereador, presidente, pastor Vilmar
Silvestre. No setor norte da nossa cidade,
tirando a Fernando Costa, eu acho que na Grande Jaiara, a rua que mais tem movimento é a Rua Ipameri. A Rua Ipameri é a linha de ônibus que dá acesso a vários bairros, tipo Adriana Parque, Dom Felipe, muitos outros bairros. E eu estive lá semana passada. Presidente, olha, tem hora que tem que subir na calçada para desviar dos buracos. Então, eu acredito que precisa ser visto isso com muito carinho, porque é uma linha de ônibus e com um movimento muito grande. Obrigado.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer ao órgão competente serviço de sinalização no solo, com faixa pare, nos cruzamentos das ruas RC6, com abrindo pelo Duvico, no bairro Vivian Parque.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer ao órgão competente a construção de uma praça pública com área de lazer segura na Rua dos Vitoriosos, com Jonas Duarte, Califórnia, Madruco Diniz, ao lado do PSF do bairro Calistolândia.
Em discussão, para discutir, vereador Pedrinho do Porto Rico.
Senhor presidente, nobres pares, nós entendemos que naquela região é de extrema necessidade essa praça para que atenda o anseio daquela população que realmente tem sofrido, tem necessidade realmente de uma praça pública, de um lugar de lazer. Então eu lá visitando por algumas vezes, existem muitas solicitações do pessoal daquela região. Então eu acho que é merecido a solicitação desse requerimento e gostaria que realmente fosse atendida aquela região. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da vereadora doutora Dina Amélia, onde requer ser oficiado Secretaria Municipal de Infraestrutura para realizar a recuperação das estradas vicinais, principalmente a estrada que liga Nápoles e Silvânia.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da vereadora Dina Amélia Ribeiro, onde requer ser oficiado Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e fiscalização na estrada vicinal no sentido de Anápolis, Silvânia, ao lado da Churrascaria Catarinense, que está virando lixão, inclusive jogando carcaça de animais, causando transtornos aos proprietários e clientes da mesma.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da vereadora Dina Amélia Ribeiro, onde requer a competência operação de roçagem no bairro Somerville e policiamento mais ostensivo e propiciar uma passagem entre o bairro de Lourdes e Somerville.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, onde requer a CMTT estudos técnicos para instalação de equipamento redutor de velocidade na Avenida Maranhão, quadra 61, bairro Jundiaí.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento dos vereadores Gleir Martins e Sargento Alberto, onde requer ao competente serviço de roçagem e mediações do prédio do CRAES, situado na rua Itapetinga, praça do setor Somerville.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, onde requer a vigilância sanitária que realize visita de inspeção devido suspeito de foco do município da dengue na Avenida Maranhão, quadra 61, lotes 15 e 16, bairro Jundiaí.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer o competente que realize sinalização no solo com faixa de pare nos cruzamentos das ruas Amadeu Bittencourt com Gilson Teixeira Balbi entre as quadras 59 e 68, bairro Vivian Parque.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer ao competente sinalização de pare no cruzamento das ruas Imar Pereira Braga e Gilson Teixeira Balbi, entre as quadras 75 e 59, bairro Vivian Parque.
Em discussão. Para discutir, vereador Pedrinho do Porto Rico, autor.
Senhor presidente, caros colegas, eu acho também de extrema importância essa sinalização de pare nesse cruzamento. Esse cruzamento é ali no Vivian Parque, um cruzamento no supermercado Serve Bem, cruzando com a linha do ônibus do Vivian Park. Então, eu acho de extrema importância, tem muito fluxo de carro, acontece muitas vezes acidentes, e tem uma solicitação enorme da população daquela região para que realmente haja essa sinalização. Então, eu vejo que é muito importante que seja atendida aquela população em relação a essa sinalização. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer ao órgão competente sinalização no solo com faixa de pare nos cruzamentos das ruas Sueli Pinheiro Braga e Rui Mar Pereira Braga, entre as quadras 68 e 66, próximo ao bairro Andrade, bairro Vivian Park.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, onde requer ao órgão competente serviço de revitalização na rua 3, quadra 8, lote 9, bairro Itamaraty, segunda etapa.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer sinalização no solo, com faixa de pare, nos cruzamentos das ruas Flávio Nepomuceno e Mar Pereira Braga, entre as quadras 59 e 63, bairro Vivian Park.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer o competente a construção de uma praça com equipamento para ginástica na rua Alessandra, esquina com rua Elizabeth, bairro Drena Bar, segunda etapa.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutir, vereador Pedrinho do Porto Rico, autor do requerimento.
Também acho de extrema importância para que seja feito esse benefício para aquela população, que realmente aquela população tem crescido assustadoramente e é uma região que vem se valorizando, mas precisa realmente do poder público para que haja esse benefício. Então, eu solicito esse requerimento e gostaria também que fosse atendido. Devo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, onde requer seu auxiliador competente para que realize operação de roçagem e limpeza em área pública, no final da Avenida Paraguai, bairro São Sebastião.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer a TCA a cobertura dos postos de ônibus situados na rua Comandatuba, quadra 8, setor Somerville.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer a TCA a cobertura dos pontos de ônibus situados na rua Mailene S. Alves, quadra 3, lote 20, bairro Somerville.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Está discutindo, vereador pastor Ederson.
Só a título de orientação, a CMTT nos pediu que todos os ofícios ou requerimentos fossem com relação ao transporte coletivo, fossem direcionados à CMTT. Esses requerimentos aí são antigos, antes dessa informação, e a partir de agora, quando houver problemas com pontos de ônibus ou linhas de ônibus, os ofícios ou requerimentos serão direcionados à CMTT. Só isso.
Fica a orientação para a nossa equipe da diretoria legislativa. Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer a TCA... Ainda TCA, vereador? Desculpa. A cobertura dos pontos de ônibus na Avenida Somerville, quadra 28, lote 17, setor Somerville.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer o órgão competente, serviço de tabuacos na rua Cruzeiro do Sul, quadra 27, lote 19, bairro Alvorada.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer o órgão competente, serviço de tabuacos na rua Cruzeiro do Sul, quadra 25, lote 26, bairro Alvorada.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer a órgão competente, serviço de cobertura de pontos de ônibus, na rua Delta, quadra 17, lote 48, setor Somerville.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer a órgão competente, cobertura nos pontos de ônibus, da rua Ilha do Aconchego, quadra 16, lote 37, setor Somerville.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer a CMTT, sinalização de faixa de pedestre e placa de sinalização na rua SD12, bairro Santos Dumont, em frente à Igreja de Congregação Cristã no Brasil.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos, onde requer a Secretaria Municipal de Esportes, a revitalização do campo de futebol e construção de arquibancada com iluminação no local situado na rua Joaquim Gomes Pereira, bairro Frei Eustáquio.
Em discussão.
Discutindo, presidente.
Para discutir, vereador Sargento Pereira.
É, foi muito feliz o nosso ilustre vereador Jean Carlos. Para quem não sabe, esse local aí que o Jean está pedindo é o famoso Campo do Flamengo, lá na minha região. Tá? Essa demanda é uma demanda antiga. A única coisa que a gente tem de benfeitoria do nosso município, da nossa região, é o nosso campo. Desde quando a gente foi eleito, já fui várias vezes falar com o secretário de esporte. E nessa sexta-feira eu fui muito feliz que ele me deu a palavra dele, que ele vai estar dando moral especial para o nosso campo, principalmente na parte de arquibancada, porque infelizmente, aproveitar essa oportunidade que está sendo passada pela rádio, pela TV, a gente está pedindo para os moradores da nossa região para que eles não joguem lixo ao redor do nosso campo, que isso traz um transtorno muito grande. Os moradores lá passam um mau cheiro danado, pessoal, e realmente fica muito desagradável. Passa a palavra, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Ainda para discutir, vereador Jean Carlos.
É, complementando o requerimento, reivindicação dos moradores e dos usuários, né, dos atletas de fim de semana, amigos que participam ali. Ali é o tradicional campo do Flamengo e, como bem disse o vereador Pereira, é um local propício para se fazer uma arquibancada, que o campo fica rebaixado, e nesse local onde pode-se construir uma arquibancada, infelizmente está tomado por mato, infelizmente até alguns usuários lançam ali lixo, né, resíduos. E nós pedimos também a instalação de lixeiras e um estudo, né, para que se faça uma arquibancada e iluminação do local, que é um ponto turístico ali da região. E ali é... Cumprimentar o Adilson, que é que luta pelo campo, organiza os eventos, e é tradicionalismo, né? Toda a cidade conhece o Campo Flamengo aí. Eu espero que o secretário tenha demonstrado extrema competência, que possa também, né, conseguir revitalizar e agraciar aquela região com essa reforma do Campo do Flamengo. Obrigado, devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da vereadora Milton Filho, onde requer CMTT. Estudos técnicos visando instalação de equipamento e retorno de velocidade na Avenida Albertino de Pina, quadra 25, bairro Dona Fernandes.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, o requerimento do vereador Hamilton Filho, o autor.
Senhor presidente, a localidade na Albertino de Pina, bairro Dona Fernandes, ali próximo ao Franco do Ceará, onde quem vive universitária, indo para o bairro Dona Fernandes e Jardim Alexandrina. Ali, senhor presidente, é o local muito complicado, visto que os carros descem ali em alta velocidade. O vereador Gleime, que é morador da região ali também, pode testemunhar. E constantemente há acidentes ali, visto que a Albertino de Pina é uma rua estreita. E quando tem um carro estacionado e vem um carro em dois sentidos, praticamente não comporta três veículos. Então temos que ter uma atenção naquela localidade. O CMTT tem que pensar alguma forma de colaborar ali, de colocar uma barreira eletrônica, colocar um quebra-mola ou alguma coisa para reduzir a velocidade naquele local, visto que é um local crítico, a população ali reivindica esse benefício, e para evitar acidentes, evitar também, além de danos materiais, possibilidade de acidentes com vítimas fatais lá. Devolvo a palavra, presidente.
Discutindo, presidente.
Para discutir, vereador Paulo de Lima.
O nosso vereador Hamilton Batista Júnior foi muito feliz, porque ali, na hora que inaugurar aquela praça do Antônio Fernandes ali, aí que vai ficar mais complicado ainda. Ele já está praticamente 80% da praça, já está completa, né? Então, na hora que completar ali, que o pessoal fazer a visita à praça, que as praças ficam muito bonitas, e geralmente vamos ter outros visitantes de outras regiões da cidade. Então, tem a sinalização ali, eu tenho quase certeza também que vai ser modificada, mas mesmo assim o nosso vereador já está cobrando, e é muito importante para a nossa região, que é uma região que nós estamos todos os dias ali, naquela região norte da cidade. E para descer, tanto faz de um lado como de outro, né? Ela também será toda sinalizada, com certeza, Hamilton.
Ainda em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, vereador Gleimo.
Senhor presidente, parabenizar o nobre colega Hamilton Filho, Paulo de Lima também, que conhece a região ali. É uma região que fui criada naquela região, conhecedor da região. Tem até o vizinho lá, deficiente, cadeirante. Ele já me relatou várias vezes a dificuldade que ele tem de sair dali, devido ao grande declive que é aquela descida, e ela termina no cruzamento. E igual o nobre colega falou, quando inaugurar aquele complexo esportivo ali, que tão aguardado, tão esperado, vai ter uma demanda muito grande de fluxo de carro ali, de pedestre, e é crítico. Esses dias, na construção, estava lá, esse faz a cerca lá para fazer a construção, estava todo aberto lá, e eu passei e perguntei, o que aconteceu? Foi o vento, depois descobri que foi um carro que entrou lá. Ou seja, é crítico. Imagina depois da pessoal fazendo caminhada de uso lá, desce um caminhão lá, um carro, em alta velocidade. Ali é difícil, porque, igual eu havia dito, é muito, muito descida. E descer um caminhão é complicado, mas se tiver uma sinalização, alguma coisa que a pessoa já desce, pensando lá embaixo, no cruzamento, ele desce com mais cautela. Que o pessoal desce lá, solta o carro, desce de vento em polpa. É necessário um estudo ali para se organizar aquele ali, para não acontecer causas piores ali naquele local. Devolvo a palavra, senhor presidente.
É a força da bancada da Alexandrina. Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, existem mais 5 requerimentos, mas os autores não estão no plenário. Então, retirando de pauta, pauta esgotada, senhor presidente.
Com a pauta esgotada, encerra a ordem do dia. Abro para as comunicações partidárias. Vereador Gerri, tem a palavra.
Senhor presidente, nobres pares, quero aqui registrar a presença ilustre de um companheiro do PSC, militante e lutou bravamente na sua campanha. Quero parabenizar o Josafá, contribuiu muito nessa campanha e vem contribuindo muito para a cidade de Anápolis. Quero também cumprimentar o nosso companheiro Laurindo, aqui presente, né, representando aí a administração, né, na pessoa aí do senhor Antônio Gomide. E todos os companheiros. Também o Márcio Brandão, né, que está aí prestigiando a nossa sessão. E a todos os companheiros que estão aí nos ouvindo pela a Rádio Manchester FM. E é só o que eu tenho no momento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Senhor presidente, eu queria aproveitar esse espaço para poder reforçar o convite a todos os pares. Amanhã nós teremos uma audiência pública muito importante aqui nessa casa. O vereador Mauro foi feliz quando ele disse que é importante que participemos dessas audiências. E no início do nosso mandato, no início de fevereiro, nós encaminhamos um ofício, um requerimento para a Secretaria de Obras, solicitando estudos para uma solução o mais breve possível no que diz respeito aos problemas pela falta de uma boa drenagem urbana na nossa cidade. E nós fomos agraciados aí com essa audiência pública, que vai tratar exatamente sobre esse assunto. E existe já um projeto pré-determinado feito por aquela secretaria, e é de fundamental importância que todos nós, vereadores, participemos dessa audiência pública, porque, acredito eu, é um problema que está causando grandes transtornos na nossa cidade, em especial aqui nesse entroncamento que liga aqui a Goiás, a Brasil, enfim, aqui ao centro da cidade. Portanto, eu quero só reforçar o convite e pedir para que todos os pares estejam presentes amanhã aqui às 19 horas, logo após a sessão, para nós realizarmos apoiar inclusive e discutir essa audiência pública para tratar da drenagem urbana permanente aqui na nossa cidade. Devolvo a palavra.
Comunicação, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Eu só gostaria de cumprimentar aqui o nosso vereador do Partido dos Trabalhadores, senhor Vando, de Ouro Verde. Seja bem-vindo, senhor Vando. Faça isso sempre. E cumprimentar aqui o assessor do nosso deputado Rubens Eutone, o senhor Laurindo. Faça isso sempre, senhor Laurindo. Seja bem-vindo nessa Casa de Leis. Obrigado, senhor presidente.